Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, quais são os pontos positivos e os negativos dos bancos digitais?
Luciana, os bancos digitais, assim como outros negócios e empresas que representam uma mudança do modelo de operação que nós temos hoje, são muito mais do que uma moda. Né? Eles representam realmente o que a gente chama de disrupção do modelo de negócio. Eles mudam profunda e sensivelmente a relação que hoje os consumidores têm com os ramos de negócio que operavam antes dessa forma. Quando se pensa em termos de fintechs, que são os bancos digitais, isso tanto não é moda que muitos bancos dos chamados tradicionais, dos grandes do Brasil, né, dos bancos que são brasileiros ou até internacionais, mas que operam no Brasil, já estão criando empresas, né, spin-offs, né, empresas que são lançadas a partir de uma estrutura de negócio semelhante a essas de outras empresas que não tinham nada a ver com o banco digital nos últimos tempos. Então, assim, essa mudança, ela realmente apresenta uma alteração estrutural do negócio no ramo que nós estamos falando. Um dos pontos mais importantes que nós podemos falar envolve realmente os custos, né? Os bancos digitais têm uma estrutura de custos que é diferenciada, porque, afinal de contas, eles têm, sim, funcionários, têm colaboradores, têm pessoas que estão ali nas suas filas de trabalho, porém, nenhum deles está numa loja ou num balcão ou em um prédio na cidade onde a gente está hoje, ou qualquer lugar do Brasil. Esse pessoal todo trabalha no back-office. Então, os custos, Luciana, são importantes, realmente são importantes. Se você imaginar, por exemplo, que alguém hoje tem uma conta pessoa física que pague nela por mês uma tarifa mais baixa possível, em torno de R$15, num ano, isso é quase 200. Quase R$200, se nós falarmos em 5 anos, falamos em R$1.000. Ah, é pouca coisa. Sim, realmente, no total de 5 anos, é muito. Mas são R$1.000 que não saem mais do bolso do nosso ouvinte, que fica no bolso dele. Né? Então, os custos mais baixos são um ponto relevante que é ponto a favor para as fintechs, para os bancos digitais, Luciana.
Para abrir a conta, como é que faz? É mais fácil ou mais difícil?
Você vê, quando pensamos sobre bancos digitais, eles estão focados, eles colocaram a mira fortemente na geração, né, dos millennials e a geração Y, que é o pessoal mais novo, que nasceu há pouco tempo. Né? Vale lembrar que nós estamos em 2019, então quem nasceu no século XXI já tem 19 anos, né? Então o tempo está correndo já. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que esse pessoal mais novo não está muito interessado realmente em procurar um banco ou de levar, sentar numa cadeira e esperar alguém atender. Ele quer pegar o celular dele e tudo por lá. Nesse sentido, os bancos digitais são um show de bola, porque essa praticidade de abertura de conta acontece realmente dessa forma. Ele abre o celular, coloca o aplicativo, escaneia suas fotos dos seus documentos, né? Assina, alguns bancos pedem que ele assine uma versão na tela, outros você assine no papel e você escaneie com o celular. E tudo isso é prático, tudo isso é muito rápido, né? Porque, afinal de contas, ele tem acesso instantâneo. A abertura ele já faz na hora e aguarda algum tempo, né? E quer dizer, e o gerenciamento disso também é muito mais prático, já que ele não vai ter como acessar nenhuma outra forma a não ser só pelo aplicativo, né? E as pessoas, elas têm esse desejo de ter essa praticidade na ponta dos dedos. Eu quero resolver um problema, quero resolver o problema agora. Eu não quero esperar amanhã quando o banco estiver aberto. A mensagem fora de hora, a mensagem às 6 da tarde, ou às 6 da manhã, ou às 8 da noite, quase sempre tem resposta. Então, realmente, nisso também os bancos digitais conseguem bater um bolão, Luciana.
Agora, tem ponto negativo.
Tem ponto negativo, sim, porque se nós falamos a respeito de um pessoal que é voltado para a velocidade, o pessoal jovem que é voltado para respostas imediatas de questões pontuais, ele também não tem muita vontade de esperar. E quando eu falo vontade de esperar, eu digo assim, vontade de esperar um dia. Um dia é um tempo que é considerado exagerado para o pessoal da geração nova aguardar uma resposta de um banco, seja para confirmar que a conta está aberta, seja para confirmar que conseguiu um limite, seja para confirmar que as solicitações foram supridas ou não. Então, o ponto negativo que hoje existe com os bancos digitais é esse, o fato de que o tempo de resposta do banco né, para abrir a conta, para fechar a conta, para resolver um problema, né, ele tem que ser muito rápido. Não estamos falando nem de dia, nós falamos de minutos. Então, exige então uma estrutura dos bancos, né, que atenda essa demanda. Portanto, o tempo de resposta que hoje os bancos antigos costumam entregar em 2 dias, 3 dias, nos bancos digitais a gente fala de 1 dia, no máximo 2, e isso para eles já é ruim. O nosso consumidor que usa serviços de bancos digitais, os fintechs, já reclamam quando esperam mais do que 1 dia, Luciana.
Quer dizer que tem que ser mais rápido, então? Banco digital tem Exato. Que ser mais rápido.
Com certeza, porque afinal de contas o pessoal que está nesse movimento e que adere e que traz valor ao banco, porque cada banco que hoje consegue um cliente desse, significa para ele um potencial de negócio muito mais do que só apenas as taxas que ele deixa de cobrar. Nós falamos sobre a questão dele inclusive gerenciar a conta através de recursos, e para você ter uma ideia, é tão interessante essa mudança na equação dos bancos digitais com os bancos tradicionais, Luciana, que quando nós deixamos o dinheiro na conta corrente de um banco normal, ele rende alguma coisinha lá que, em alguns casos, dentro do mês, até juros negativos, se você tem uma ideia. Ele dá uma rentabilidade menor do que os juros que o banco paga. Então, no final, eu tenho imposto de renda, IOF, seja o que for, e eu recebo menos do que o banco gerou. Isso é dinheiro que sai do nosso bolso. Os bancos digitais, eles são capazes de rentabilizar até 100% do CDI, deixando dinheiro na conta. Então imagine um banco que hoje opera com conta corrente e um nosso ouvinte deixa o dinheiro na conta e fica lá no final do mês e tem tarifas e tem custos e tem outras taxas que inclusive vão significar que no final do mês ele poderá ter menos dinheiro do que tinha no começo do mês. Num banco digital ele não paga taxa, não paga tarifa e ainda o dinheiro que está na conta rende a 100% do CDI. Coisa que em alguns bancos normais isso acontece para quem é muito amigo do gerente. Nesse caso, nem sequer conhecer, nem sequer olhar para alguém, alguém faz isso. Sem falar também, para a gente finalizar, que as operações que envolvem cartão de crédito, liberação, também é um ponto negativo, porque os bancos têm que ter critério para isso. Mas as respostas dos bancos, né, digitais são muito interessantes, porque falam a respeito de tratar, apesar do meio virtual da distância, Luciana, de uma maneira muito próxima. Esses dias eu fiz uma compra para poder testar uma operação no banco desses virtuais, digitais, né? E eu cancelei a compra. E então eu questionei no banco, via aplicativo, né? sobre o dinheiro voltar no meu limite do cartão que eu tenho disponível. Né? A minha surpresa foi que a atendente me chamou de Dani. Veja só que coisa interessante. Mas me chamou de Dani. Eu falei, olha que coisa interessante. Né? Ninguém me chama de Dani na vida, mas um banco virtual se presta à condição de tentar criar, às vezes até artificialmente, mas uma relação mais próxima para superar essa dificuldade da distância e do meio digital que está implícito no processo desse ano.
Tá certo. Obrigada, Dani. Até a semana que vem.
Tchau, Lu. Grande abraço. Até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.